Os atributos deste final de semana, um atributo do grupo Igualdade, que é estar totalmente disposto a transformar-se. Este é um atributo que parece simples, mas não é tão simples de colocá-lo em prática, porque nós sempre estamos dispostos a nos transformar, porém, naquilo que nos convém. Então, esta palavra totalmente é a chave desse atributo, porque estar totalmente disposto a transformar-se, isso é um ato heróico para almas e espíritos corajosos, valentes, espíritos ousados, porque estar totalmente disposto a transformar-se significa nós perdermos o controle da nossa vida, esse controle que humanamente nós procuramos ter. Porque a tendência humana normal é extrair do ensinamento aquilo que nos convém e deixamos o resto de lado. E assim vamos caminhando com a ilusão de que estamos obedecendo ao ensinamento, de que estamos nos transformando e que estamos cumprindo com a nossa tarefa no plano evolutivo. E está bem, porque estamos fazendo uma parte, mas é aquela parte que nos convém, que não nos tira muito das nossas estruturas. Então é algo relativo. E quando chegamos nessa crise que esse atributo representa, que é uma crise na qual nós ficamos diante da situação de estarmos totalmente dispostos a nos transformar. Isso é uma crise importante. E vamos, então, neste final de semana, estar dentro dessa proposta. Quando nos colocamos numa proposta, o universo escuta. E quando o universo escuta a nossa oferta, o universo começa a se mover nessa direção, na direção da nossa oferta. Então, vamos saber que o universo vai estar nos ouvindo. E isso significa que o universo vai trazer transformações. Está bem? E o segundo atributo é suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. É um atributo que nós já estudamos recentemente, mas vimos que era necessário recordar este atributo e que ele deveria estar junto com este estar totalmente disposto a transformar-se. Esse segundo atributo é um atributo do grupo Ação Abnegada. E nesses tempos de hoje, estamos já completando praticamente o ano de 2012, já estamos nos aproximando do desfecho desse ano, um ano tão importante, tão simbólico e tão definitório dos processos planetários. Então, é um período em que as nossas decisões, as nossas definições diante da vida, diante do ser, repercutem muito. Então, quando nós, hoje, neste 2012, tomamos uma decisão, definimos alguma postura, alguma atitude, alguma mudança de vida, algum câmbio de vida, isso repercute no universo de uma maneira que antes era impossível. Então, os processos hoje estão mais acelerados. E hoje é possível ascendermos, nos elevarmos rapidamente, e é possível descermos, precipitarmos também rapidamente. Então, são momentos delicados, quando o joio vai sendo separado do trigo, como foi anunciado há 2000 anos atrás. A proposta seria nós estarmos nesse final de semana abertos para o infinito. Então não tem tempo no infinito. O infinito é outra dimensão da consciência. Então, se estamos abertos para o infinito, nós daríamos mais possibilidade, mais espaço para o infinito ingressar em nós. E isso é algo totalmente real. Isto é algo que pode ser até material, físico. Esta energia que nós conhecemos como Espírito Santo, que é uma energia cósmica, que provém da fonte única, e essa energia preenche o espaço. Isso que é o Espírito Santo é uma manifestação até física, porque é energia que chega até o plano material, provindo da fonte, é um dos fogos do universo. Então, teríamos que permitir que estes fogos do universo permeassem o nosso ser, permeassem a nossa atitude diante da vida, porque é isso que determina o nosso relacionamento com o universo, a nossa atitude, a nossa postura. Então, hoje vamos estar aqui nesse estudo, vamos para a noite de sono, temos amanhã um trabalho grupal pela frente, e aí temos que ver a nossa atitude, como nos relacionamos com a vida. Isto é, em todos os momentos, é quando eu ingresso no aposento para o sono, como me preparo para o sono, como me relaciono com a água no momento do banho, como me relaciono com o alimento na mesa, como me relaciono com os irmãos na tarefa. Isso é o universo, porque tudo isso é parte do universo. Então teríamos que estar aí buscando estar totalmente dispostos a nos transformar. Como? Não sabemos. Só precisamos estar na atitude da disposição. Nós nos voltamos para o universo e dizemos: estou disposto. Tem aqui uma pergunta que a pessoa indaga: como se libertar de maus hábitos? Comece aí. Aproveite a oportunidade do impulso grupal e se coloque diante do universo totalmente disposto a se transformar. E totalmente significa também naqueles pontos que para nós são positivos, porque esses são os mais difíceis, aquilo que para nós são as nossas qualidades, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos que é bom para nós, para o nosso processo. Esses são os pontos que nós temos que soltar mais. Essas são as maiores travas, porque nós ficamos na nossa boa intenção, na nossa compreensão limitada, e com isso impedimos que o infinito entre em nós e nos transforme por completo. Se estamos totalmente dispostos a nos transformar, nós não sabemos como é essa transformação. Então, esse nosso hábito, este vício de nós querermos controlar o nosso processo tem que ser solto, tem que ser lançado longe. Porque senão nós não estamos dispostos a nos transformar. Nós estamos controlando o nosso processo com as nossas convicções. E aí, adeus processo intuitivo, adeus inspiração, adeus guiança do infinito, porque nós estamos convictos que sabemos o que é melhor para nós. Isto é fruto do orgulho, convicção. E somos tão presunçosos que, além de pensar que sabemos o que é melhor para nós, ainda queremos dizer o que é melhor para os outros, para os meus filhos, para os meus amigos. Pensamos que sabemos o que é melhor para os outros. Somos realmente cegos guiando outros cegos. Então, enquanto não chegamos nesta crise de maturidade, em que nós desistimos de nós mesmos, é essa palavra, desistir. Falamos, mente, eu desisto de você. Já sofri muito com você, já me enganei muito, já basta, não preciso mais. Quero o infinito. E o infinito vai me dizer o que ele quer, que ele me transforme como ele quiser, que ele me coloque onde ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. E eu obedeço, eu sigo. Aí sim começamos a ingressar em outra etapa do processo. Começamos a navegar em outras águas. Mas aí precisamos vigiar para nos manter totalmente dispostos a nos transformar. E este totalmente dispostos a nos transformar, em 2012, precisa estar junto deste atributo que é suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Porque se nos voltarmos para o infinito vai dizer, suporte, porque estou chegando. Está bem? E aí, nesta disposição, vamos escutar o que Maria tem a nos dizer, ela que nos disse tantas coisas. No dia 20 de outubro, recentemente, Maria disse o seguinte, que diante da urgente necessidade, uma necessidade de redenção e de conversão, ou seja, uma necessidade que nós possamos reencontrar a lei evolutiva, isso é algo prioritário no planeta, não precisa ser vidente, não é necessário nem que Maria nos dissesse isso, basta olhar em torno que nós vemos a gravidade da situação planetária. E neste 20 de outubro, Maria disse que, diante desta urgente necessidade de transformação, de redenção, que ela nos chamava à oração contínua. Oração contínua. Isso significa que ela espera de nós que nós estejamos em oração todo o tempo, ou seja, continuamente. E como será isso? Será que nós vamos ficar dentro da sala, reunidos em grupo, e não saímos mais da sala de oração? Não, certamente não. Certamente ela espera que, além dos momentos de oração formal, que nós possamos prosseguir no estado orante. E isso, no livro Cristo da Luz, Samana Redentor, está lá indicado que João, que era o discípulo amado, havia aprendido a estar em sintonia com o divino todo o tempo. Todo o tempo. Então é isso que Maria espera de nós, e foi isso que João aprendeu, a estar em sintonia com o divino todo o tempo, independentemente do que se passava em torno. Então, neste dia 20, Maria disse que nos chamava a oração contínua, contínua. E disse que nos chamava também de maneira especial, para que durante todo esse mês, que, como sabemos, esse mês vai do 25 de outubro até o 25 de novembro, ou seja, 25, 26, que são os dias da aparição, que estivéssemos especialmente dedicados ao trabalho do Rosário. E ela disse o seguinte: que nossas vidas se aprofundassem, que nós doássemos tempo, vamos repetir, que nós doássemos tempo. Ela já diz assim, porque ela sabe que nós somos muito ocupados, temos muitas tarefas importantes para fazer, tarefas práticas, tarefas de oração, tarefas de serviço, e com isso não temos tempo para cumprir o que o infinito, na voz e eco de Maria, tem a nos pedir. Então o infinito vem até nós, bate na porta da nossa casa e pede desculpa por estar roubando o nosso tempo. Então ela diz: peço que doem um pouco do tempo de vocês para a meditação de cada um dos santos mistérios do Rosário, as passagens da vida de Jesus e de Maria, porque é um processo crístico unificado. Então, é uma união da nossa consciência com aquela vivência da consciência de Cristo e de Maria. Então, ela está pedindo uma permissão, isto infinito, falando conosco na voz e no eco da voz de Maria. Que nós possamos doar o nosso tempo, um pouquinho, imaginem, e diante dessa situação planetária, que nós possamos doar um pouco do nosso tempo para a meditação de cada um dos santos mistérios do Rosário. E aí ela disse o seguinte: que nesses mistérios nós encontraríamos as chaves para a conversão dos nossos corações. Então, ela está dizendo que onde nós estamos não serve, porque muitos de nós pensam que estão ótimos. Ela está dizendo que nós precisamos converter os nossos corações. Os corações significam a nossa consciência, a sede da nossa consciência. Precisa de conversão. E ela diz que essas chaves são a paz. Será que os nossos corações estão em paz? Sejamos sinceros. Então, precisam de conversão. Precisamos de conversão. Então, paz é a primeira chave que nós vamos encontrar se meditarmos nos mistérios. E vamos ver o que é isso. Então, primeira chave, paz. Segunda chave, entrega. Será que os nossos corações estão entregues? Sabemos que não estão. Porque se os nossos corações estivessem entregues, nós não seríamos o que somos. Seríamos seres entregues para o infinito, seres que estão disponíveis integralmente para o que for necessário. Então, precisamos dessa chave. Depois, a terceira chave, a confiança em Deus. A confiança em Deus. Será que confiamos em Deus? Parece que não. Parece que não, porque se confiássemos, não teríamos essa luta pelo controle da nossa vida. Nós seríamos seres obedientes, que confiaríamos em Deus, no infinito, e obedeceríamos às leis do infinito. Era só obedecer. Então, confiança em Deus. O quarto ponto, a caridade. Então, se meditarmos, vejamos bem que ela pede para meditar, não é repetir e pronto, já esquecemos em seguida. Ela pede para meditarmos nos mistérios. E aí encontraremos a caridade como quarta chave. A primeira foi a paz, a segunda a entrega, a terceira a confiança em Deus e a quarta a caridade. E ela prossegue. Ela diz que nós vamos ainda encontrar uma quinta chave, que é a chave do perdão. E como seria necessário o perdão em nossas vidas, não? Como o perdão nos libertaria? Já observaram que às vezes saímos de uma oração, saímos de uma sintonia, de um momento de silêncio, e estamos bem preenchidos desse Espírito de Deus. Estamos elevados, estamos próximos da nossa alma. E basta nós encontrarmos com o irmão, ele falar algo que nós não gostamos e pronto, já fechamos o coração. Ou travamos o processo. E precisamos de perdão. Precisamos aprender a viver o perdão nas pequenas coisas, nas pequenas reações do dia a dia. Não é aquele grande perdão que todos estão vendo que estamos perdoando. É nas pequenas coisas. Ali ficamos presos. Então, perdão. E depois do perdão, ela diz como sexta chave que nós vamos encontrar o amor de seu filho. Significa que é o amor universal, o amor sabedoria, o amor que emana da fonte, aquilo que é a essência de Deus no universo. Porque, como nós sabemos, o nosso universo é regido pelo amor. O amor no nosso universo é a lei primeira. E por isso se diz que Cristo é rei do universo, porque é a lei primeira, é a lei que rege toda a manifestação desse universo do qual somos parte. Então, se meditarmos nos mistérios, vamos encontrar este amor infinito. Depois, vamos encontrar o sacrifício e a ressurreição, que isso sim são estados misteriosos para nós, porque a nossa mente acha que sacrifício é algo que exige esforço, que a pessoa então vai ficar restringida, que ela vai ter que se sacrificar, parece que é algo penoso. Tudo isso são definições humanas, humanas. Sacrifício para o infinito é outra coisa. Sacrifício parece que é a possibilidade de uma energia, de uma consciência do infinito, ou seja, da consciência de Deus, se projetar numa dimensão abaixo, numa dimensão mais densa, mais concreta. Então, esta projeção, esta descida desta grande consciência ou desta magnífica energia, quando ela se projeta numa dimensão abaixo, isto é um sacrifício. Porque ao se projetar nos espaços mais densos, mais lentos, ela vai tornando sagrado aquilo que entra em contato com ela. Então, o sacrifício é o ofício de tornar a vida sagrada, sacra. É um sacro ofício. Então, no movimento do sacrifício, a vida vai se tornando sagrada. É algo sacerdotal. É a descida de algo do alto até uma dimensão mais embaixo. Então, se meditarmos nos mistérios, vamos começar a comungar deste mistério do sacrifício, que não é nada daquilo que está nos dicionários. É um mistério que nós vamos comungando na medida que encontramos a paz, vivemos a entrega, que confiamos em Deus, que descobrimos a caridade e o perdão, que somos vividos pelo amor do infinito. E aí surge este movimento do sacrifício, este movimento sacerdotal de tornar a vida sagrada. E depois a ressurreição junto à glorificação de Cristo, que também é algo bastante misterioso para nós, para podermos transcender o nosso estado, não só humano, mas o nosso estado como seres anímicos, como almas. Quando nós começamos a ser preenchidos deste mistério da ressurreição, já não é mais um processo só humano. Isso já transcendemos o processo humano num certo grau. Este mistério da crucifixão já foi vivido, porque a ressurreição vem depois da crucifixão, que já é uma iniciação avançada, isso. Já é um processo da alma com o espírito, isso que chamamos ressurreição. E depois a glorificação de Cristo, que já é algo do espírito com o regente, já é algo no plano cósmico. Então, é algo que está no caminho dos nossos seres, mas é algo bem avançado. E que esta grande consciência, que é Jesus, que se tornou um Cristo e que se glorificou, abriu o caminho para que as nossas mônadas e as nossas almas pudessem trilhar esta senda. É uma senda pela qual os nossos seres vão se iluminando na luz de Cristo. Os nossos seres vão se tornando Cristos, que é aquilo que é esperado dentro do processo genético na superfície da Terra, para que possam surgir seres que sejam Cristos, que sejam seres que possam ser vividos por este amor universal num grau e numa voltagem que pode transmutar o mal. Então, quando um ser vive este sacrifício, esta ressurreição e esta glorificação, ele se torna capaz de, pelo amor, ele transmutar o mal. Então, ele ama tanto, em tal intensidade, em tal voltagem, e neste amor ele pode perdoar num grau tão intenso que aquilo que é o mal é absorvido, transmutado, e reencontra a sua posição no universo. Porque aquilo que é mal é algo que está fora do lugar, está num movimento, num giro, numa posição, em uma ubicação no universo que está contra a luz. Está fora do lugar, então está contra a luz. O amor, quando ama, é capaz de absorver em si este mal, transmutá-lo, ou seja, mudá-lo de qualidade vibratória e recolocá-lo naquilo que é a sua posição correta no universo. Então, Isto que é o projeto genético na Terra é um projeto para transmutar o mal pelo amor. Então estamos aqui nessa escola para aprender a amar. Isso está incluído nesse processo de redenção, que Maria, ou este infinito, tão insistentemente traz até nós. E ela prossegue, que neste mês do Rosário, ela espera que nós possamos dedicar de maneira especial em unir o nosso coração. Vejam bem, ela espera que possamos unir o nosso coração, ou seja, a nossa consciência, a cada uma das passagens da vida de Jesus e da vida silenciosa de meu imaculado coração. Então ela espera que nós possamos trabalhar de maneira especial esta unificação da nossa consciência com aquilo que foi gerado quando Jesus e Maria estiveram sobre a terra. Porque quando uma grande consciência vive algo, está gerando códigos de luz que ficam disponíveis para que a humanidade depois possa viver aquilo. Então, cada uma das passagens da vida de Jesus e de Maria representam passos que a nossa alma e o nosso espírito devem dar e representam portais que a humanidade como um todo deve cruzar para que surja a nova humanidade, a nova Jerusalém, o novo tempo. Isso está aí disponível para nós. E como nós sabemos, todos esses capítulos da vida de Jesus, todas essas passagens da vida de Maria e de Jesus, estão impressas naquilo que conhecemos como os discos solares, que fazem parte da rede do tempo. Então temos vários estudos sobre a rede do tempo, temos compilações que tratam só desse tema, e ali nós vamos constatar que cada um dos discos solares guarda uma passagem ou algumas passagens deste episódio importantíssimo na trajetória da humanidade e no desenvolvimento do projeto genético sobre a Terra. Então, isso ficou impresso nos discos, repartido nos discos, nos 13 discos da Rede do Tempo. E por que são discos da Rede do Tempo? Porque quando esses discos, a informação desses discos, se projetar na nossa dimensão e se unirem na nossa dimensão, então, os 13 discos se unirem numa única coordenada de tempo e espaço na nossa terceira dimensão, vai possibilitar que a consciência terrestre entre no novo tempo. Por isso se chama rede do tempo. E é isso que está sendo ativado gradualmente a cada ativação da rede do tempo que a Irmandade, junto à consciência de Maria e junto à consciência de Cristo, Samana, estão fazendo na nossa terceira dimensão. Então, isso é algo que está em processo, a ativação da rede do tempo. Estamos num processo de sair do tempo relativo e entrar num tempo que é o tempo universal, que aqui na Terra não conhecemos, ou conhecemos por obra da graça em certos momentos, quando parece que o tempo não passa e que estamos comungando da consciência de Deus. Então, esta ativação da rede do tempo é algo que nós estamos vivendo como humanidade e que deveríamos estar colaborando conscientemente se as nossas almas e os nossos espíritos estivessem mais no controle da nossa vida. Então, se as nossas almas estivessem mais ativas, nós estaríamos colaborando mais externamente com a ativação da rede do tempo. Como somos muito lentos, muito cautelosos para fazer as transformações, como queremos estar no controle do processo da nossa vida, e digo assim, eu vou me entregar, mas vou entregar em 2015, porque em 2015 eu posso me aposentar. Então, eu vou me jubilar em 2015 e aí me entrego ao infinito. Me entrego ao infinito porque tenho aposentadoria, tenho garantia, posso controlar o que vai acontecer comigo, aparentemente. Não sabemos o que vai se passar. Como queremos ter garantia para entrega? Não, o infinito chega e diz, meus filhos, saltem. Se consagrem a Deus, saltem nesse desconhecido. Aí nós dizemos, eu vou saltar, mas eu quero paraquedas, quero uma corda amarrada na cintura, quero um colchão bem macio lá embaixo para me esperar. Então queremos todas as garantias. E o trabalho com o infinito não tem garantia nenhuma. Esse é o ímpeto do infinito. É esta alegria do infinito. Você se entregar ao infinito e não tem garantia nenhuma dentro da concepção material. E por que não tem garantia? Porque só Deus basta. Aí a mente diz, mas isto é uma loucura? Claro que é uma loucura. Por quê? É uma loucura divina. Porque parece que Deus não pensa como nós. Não pensa como nós. Nós pensamos de uma maneira que estamos criando sobre a Terra isso que criamos. Olhe em torno. É isso que fomos capazes de fazer. Será que é isso que Deus esperava criar da superfície da Terra? Então, infinito. Este estar totalmente disposto a transformar-se, totalmente, infinito, não quero garantia nenhuma. Você me diz e eu faço, seja o que Deus quiser. Deus vai querer o melhor. E aí, o que se passa? Em todo esse processo, nós vamos acompanhando este aprendizado. Só que Maria está tentando fazer o máximo possível neste prazo antes que os processos universais aconteçam. Então, um processo, rede do tempo, e nos discos solares da rede do tempo, as passagens da vida de Jesus, os códigos da vida de Jesus e de Maria, porque é um processo crístico unificado. E aí, o que acontece? Quando esses discos se ativam e a rede do tempo se ativa, os códigos crísticos se tornam disponíveis para a humanidade. Por que será que, num certo ensinamento, Jesus é chamado de Senhor do Tempo? Porque Ele é o Senhor do Tempo. Porque Ele vai trazer o novo tempo. Porque são os códigos de Jesus que abrem a porta do novo tempo. Na medida que nós vivermos esses códigos, ou na medida que Cristo viver em nós. E para isso, Ele está retornando. Ele está retornando para viver em nós. Quando Ele viver em nós, nós vamos estar sendo vividos pelos códigos crísticos. E podemos ativar a rede do tempo e entrar no novo tempo. E aí, quando Maria pede que nós possamos unir o nosso coração, a nossa consciência, a estas passagens sagradas, nós vamos estar ativando no éter do planeta e ativando nos discos solares estes códigos de luz que se tornam disponíveis para todos os seres. E como ela pede a linguagem do rosário, que está dentro de uma linguagem cristã, então tem milhões de pessoas que compreendem esta linguagem, nós podemos unir os nossos corações nos códigos de luz. E aí a humanidade está ativando no éter do planeta e nos discos solares os códigos de luz crísticos, para possibilitar que possamos ingressar com o máximo de harmonia num novo tempo, numa nova humanidade, numa nova Jerusalém, como foi anunciado há tanto tempo. Isto transcende qualquer organização formal. A vida de um grande iniciado, sabemos, Maria passou por 13 iniciações enquanto estava no plano físico como Maria. Foi iniciada pelos arcanjos. E Jesus é um mestre. Então, a vida de um grande iniciado, de um grande ser sobre a Terra, imprime na aura da Terra os códigos que nós, como humanidade, teremos que viver. Eles estão abrindo caminho para nós. Quando Jesus, que se tornou Cristo, e Maria viveram o que viveram, não havia religião cristã, havia a tradição judaica, hebraica, antiga, havia os templos de mistério, haviam os essênios, haviam os mistérios no Egito, haviam núcleos do ensinamento. Então, nenhum de nós é proprietário da vida de Jesus, nem da vida de Maria. Isto é um legado cósmico, porque uma vida de uma consciência divina sobre a Terra é algo que pertence à vida universal, à vida divina. Então, quando nós nos unimos às passagens da vida de Jesus e da vida de Maria, nós estamos nos unindo a códigos crísticos, universais e cósmicos. Então, Maria pede que dediquemos especialmente a unir os nossos corações a cada uma das passagens da vida de Jesus e da vida silenciosa de meu Imaculado Coração. Teríamos que encontrar a maneira de fazer isso. Ela pediu: doem tempo à meditação de cada um dos santos mistérios. Então, ela não quer que façamos algo correndo para dizer que cumprimos. Não é isso que está sendo pedido. Ela pede: dediquem tempo, unam vossos corações. E ela pede, em outra passagem, que nós devemos contemplar os mistérios. São contas de contemplação. Então, teríamos que ver como nos organizamos grupalmente, já que individualmente cada um pode encontrar a melhor maneira de meditar sobre essas passagens e de unir o seu coração a esses códigos de luz. Grupalmente, nós poderíamos, talvez, ao fazer o rosário, anunciar o mistério, descrever a passagem, termos um momento de silêncio para que cada participante daquela oração em grupo, possa estar em silêncio, meditando sobre aquela passagem e buscando penetrar a instrução, o ensinamento e a vida simbólica que está representada naquela passagem da vida de Jesus e de Maria. Depois, em estudos sucessivos, nós poderemos estudar cada uma das passagens e ver um pouco mais, não alguns ângulos, desta vida simbólica e desta instrução profunda que está contida em cada uma dessas passagens, que é um processo iniciático pelo qual a raça humana deve passar. Agora, já podemos, a partir de hoje, nos momentos que temos dedicados ao Rosário, nós teríamos que estar trabalhando a cada momento mais profundamente. Então, o irmão que está dirigindo a oração anuncia o mistério e cada membro do grupo busca se unir àquilo. Como compreende, como pode? Em silêncio. Unir o nosso coração a cada uma das passagens, como foi pedido por Maria. E doando tempo à meditação de cada um dos mistérios. Então vamos meditar cada um dos mistérios, em silêncio. Dado um período de tempo em silêncio, a pessoa toca um sino ou toca um gongo e aí o grupo começa a entoar a oração da Ave Maria como pede o Rosário. E aí temos que entoar as 10 contas da Ave Maria com um ritmo que seja um prosseguimento daquilo que aconteceu no silêncio do grupo. Então, tem um ritmo adequado, um ritmo que sustenta a energia e a aprofunda, para que, novamente, no silêncio seguinte, no mistério seguinte, o grupo possa dar mais um passo. Então, é algo que, ao final do Rosário, o grupo está noutra dimensão, se realmente trabalhou nesse sentido, meditando os mistérios e unindo a consciência e o coração a cada uma dessas passagens, que são passagens da nossa trajetória iniciática como espíritos cósmicos na escola da Terra. Então, se fizermos isso, vamos encontrar a paz, a entrega, a confiança em Deus, a caridade, o perdão, o amor do infinito, do Filho, o sacrifício, a ressurreição e a glorificação de Cristo, que são processos bastante avançados. E estaremos unindo a todos os corações, todas as consciências que estejam trabalhando isso, estejam elas onde estiverem, e vamos estar nos unindo ao coração da hierarquia. E estaremos assim possibilitando que o infinito, por intermédio de Maria, possa penetrar mais a nossa terceira dimensão e transformar tudo isso que nos aguarda neste aprendizado do final dos tempos.